Vamos lá, a entrevista com o doutor Antônio Denizete Saciloto, que é o nosso Saciloto, né, nosso grande amigo de muito tempo, e está aí, né? Ele está à frente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Itápolis, né, da nossa 23ª subseção, agora continuando. Não é, Saciloto? Bom dia, obrigado por ter vindo. Vamos bater um papo mais uma vez. Estava esperando você, né? Estava esperando aí ter aí a votação aí, enfim, né? Eu sei que hoje em dia é difícil, não é? Mas está aí, mais uma vez, né? O pessoal te dando mais uma vez o aval da presidência da Ordem. Bom dia, Sassa.
Bom dia, William. Bom dia a todos os ouvintes dessa conceituada emissora. É um prazer novamente ter oportunidade de falar nesses microfones. Realmente, William, quinta-feira, no último dia 25, nós tivemos uma nova eleição da OAB para os municípios e também para a capital. Em cuja eleição, mais uma vez, nós fomos mantidos no cargo.
Sim.
E esperamos daqui para frente que essa pandemia vá embora definitivamente e possa nos deixar trabalhar, porque ela andou prejudicando muito as atividades nossas.
Sim.
E eu só estou continuando porque a pandemia nos atrapalhou e a gente teve uma votação expressiva em todas as eleições.
Sim.
Que se passaram aí. E numa hora dessa não é hora de você deixar e simplesmente, vamos, não seria nem ignorar, mas não respeitar aquela vontade que os colegas manifestaram, colocando a gente nesse cargo de representação.
Exatamente. Bom, eu sei que, né, você faz um trabalho sério há muito tempo, está à frente aí da advocacia, né, lutando pelos tanto os direitos como também os deveres, né, do advogado, enfim. Né, Saciloto, eu acho que isso é importante, fazer o que gosta, principalmente. Eu sempre vejo você uma pessoa que realmente está fazendo o que gosta. E quando a gente faz o que gosta, a gente faz bem feito, não é? Não é à toa que está aí reeleito novamente para... Quanto tempo? Agora mais quantos? Mais um ou dois anos?
Três anos.
Tá.
Realmente, William, se eu falar para você diferente do que você está me falando, eu estaria mentindo. Eu realmente gosto.
Uhum.
Tenho consciência da minha responsabilidade perante a classe. A minha luta sempre foi em prol da coletividade. É óbvio que em tudo na vida, aquilo que você faz tem também a sua situação particular. Todos, qualquer pessoa sem exceção, tem os seus interesses particulares, atua realmente nesse sentido. Porém, na OAB, e eu diria em cargos de representação popular, a gente tem que ter noção que acima da nossa, dos nossos interesses está a coletividade. A OAB é uma paraestatal incomparável, é a maior das paraestatais, com uma responsabilidade muito grande de representar a sociedade e defender a advocacia. Então, essas duas missões, na minha forma de ver, acabam redundando em uma só, porque não há defesa da sociedade sem a participação dos advogados, uma boa defesa, uma defesa representativa, certo? Então, a OAB tem essa obrigação, tanto é que a nossa casa é chamada Casa da Cidadania. A gente também presta um serviço, hoje em Itápolis, aos mais necessitados, porque aqui nós não temos a defensoria atuando, então a gente faz os serviços da defensoria mediante convênio, defendendo os interesses de todos aqueles que têm um pouco mais de dificuldades financeiras.
Sim, sim. Bom, a gente sabe, né, que a nossa ordem aqui é a 23ª subseção, é uma das mais antigas, né, Saciloto?
Para você ver... Nós, a OAB em São Paulo,
sim,
Foi criado em 1932. Em 1933, nós já tínhamos a 23ª instalada em Itápolis. Lamentavelmente, Bilão, eu sempre bato nessa tecla, porque não tem como fugir também.
Sim, sim.
A nossa cidade foi muito prejudicada por grupos políticos, um em oposição ao outro, que, na verdade, eu não vejo, eu não vivi todo esse tempo, mas parte dele eu vivi. A gente percebe que um grupo fica contrário ao outro na eleição e depois da eleição. E isso trouxe alguns prejuízos para Itápolis muito grande. Uhum. Em matéria de justiça, eu diria para você que a nossa cidade, a nossa comarca, foi sede de circunscrição. O que, que é isso? Ela comandava a região toda, que juízes, promotores, outros brigavam para vir trabalhar em Itápolis.
Sim, certo? Sim.
Eles disputavam a nossa cidade, porque a nossa cidade tinha uma pujança muito grande. E eu diria para você que nós perdemos terreno nesse tempo todo. Nós perdemos. Porque, quer queira ou quer não, o crescimento populacional da cidade está atrelado a isso, infelizmente, em razão também de política. Uhum. Nós ficamos parados no tempo, certo? E agora nós temos que lutar para consertar. E o papel da OAB nisso aí é muito importante, porque nós somos fiscalizadores das atividades dos homens públicos. Nós não podemos deixar a OAB ser um puxadinho de partido político. Sim. Nós temos que ter a nossa política interna, sim, porque você vê pior nossa eleição, coisa, só que essa política interna é distante da política partidária.
Entendi. Uhum.
Certo? Nós temos que ter uma política em defesa do cidadão, em defesa da classe dos advogados. E acontecem algumas coisas hoje ainda que, na minha forma de ver, não está correta. E não só na minha forma de ver, outros colegas do Estado inteiro pensam a mesma coisa. Tipo, nós não podemos ainda hoje, em pleno século XXI, nós termos órgãos jurisdicionais onde não se exige presença de advogado. Uma parte que tem, vamos supor aí uma situação, um potencial financeiro bom, vai nesse mesmo órgão de justiça com um advogado dos melhores, né? Enquanto isso, aquele que tem menos condições, em grande parte das vezes, disputando com o grande, ele não tem dinheiro, ele chega lá, ele não tem advogado, e ainda ele é orientado que lá ele não precisa de advogado. Ele precisa mais do que nunca de advogado. Eles não exigem, certo? Uhum. Então, as coisas que nós da OAB lutamos contra, estamos enxergando, precisamos fazer alguma coisa nesse sentido, e eu tenho visto que os colegas têm se movimentado, porque sozinho a gente não faz nada. Nós precisamos de uma união forte de classe para coisas desse tipo não continuar acontecendo. Uhum. E outra coisa, se nós somos defensores da sociedade, a estabilidade da sociedade é óbvio que depende de nós também. Então, vamos supor, coisas como essa não pode acontecer. Elevação de custas de processo que tenha acontecido pelo governo do Estado em valores completamente fora da razoabilidade, valores elevadíssimos. Elevadíssimos.
Verdade.
E aí o que acontece? Complica o direito de ação. A pessoa, hoje, para apresentar um recurso, tem que pagar 4%. É um valor muito alto. É muito alto. E outra coisa, não se explica direito como é que é gasto isso.
Sim.
Certo? E aí o que acontece? Às vezes a pessoa precisa fazer o duplo grau de jurisdição é sagrado. E às vezes, para você chegar no duplo grau de jurisdição, você tem que desembolsar uma coisa dessa, uma quantia dessa, num caso que você tem razão. Que o juiz também erra. Se não errasse, não tinha recurso.
É verdade.
Certo? E aí acontece. Então, a OAB está lutando por essas coisas. Uhum. Precisamos lutar também para uma eleição direta para o Conselho Federal da OAB.
Sim.
Precisamos lutar. Por quê? Nós não podemos admitir. Eu vejo que essa eleição, na pior das hipóteses, teria que respeitar o número de advogados. Vamos supor, o estado de São Paulo tem quase 400 mil advogados.
400 mil?
Aí você pega o estado de Roraima, tem 10 mil advogados.
Estou
chutando, não é esse o número exato, não. Aí você pega o Acre, todos eles têm um número de representantes iguais. Sim. Ora, veja bem, então é desproporcional isso. Porque, vamos supor, se São Paulo tem 5, né? se não me falha a memória, aí lá o outro também tem 5, só que aqui tem 400 mil.
Quer dizer, né, a classe aqui é
bom, então, e moral da história, nós parece, nunca vamos
parece
ter,
que até
muito dificilmente nós vamos ter um paulista
até,
no Conselho Federal.
É até parecido com o que acontece no Brasil, né, na política do Brasil, muito parecido, não é?
Então, muito nós parecido. Temos muitas coisas agora, eu vejo assim, reconheço que a nossa cidade... É uma representação pequena perante todo o estado de São Paulo, né? Sem dúvida. Mas nós somos uma voz.
Sim.
E essa voz é ouvida. E eu não tenho me calado, não. Quando tem tido reuniões, essas coisas que a gente tem poder, a possibilidade de se manifestar, eu tenho manifestado.
Sim. Está certo? À frente lá no.
Então, assim, a gente sabe que a responsabilidade é grande. Muito grande. Nós precisamos fazer valer o que é a OAB realmente, o que ela representa para a sociedade. É a única profissão que tem uma menção na Constituição Federal.
É verdade, é.
Certo? Não desprezando as outras, que é histórica, todas as profissões são nobres e honrosas, mas o envolvimento da OAB com a administração, envolvimento no sentido de fiscalizar,
sim,
né? O poder de representação da sociedade é muito grande.
É muito grande.
É muito grande. Então a gente sabe.
E a responsabilidade da OAB.
Ser presidente da OAB, quer no município, quer no estado, quer no Conselho Federal, é uma tarefa de muita responsabilidade e de um patriotismo também muito grande. Nós somos defensores da República, sim, da estabilidade do estado. Temos poderes de ingressar com ação civil pública, certo? Representando o cidadão. Certo? Quando acontecem esses projetos de lei escabrosos que acontecem no Brasil...
Está lá a OAB, né?
Ela precisa estar lá. Ela precisa estar lá, representando a sociedade. Porque esses desequilíbrios que acontecem muitas vezes na estrutura pública, em razão de votos onde apenas interesses políticos pessoais prevalecem e se esquece de quem colocou lá no cargo.
Isso tem acontecido muito.
Muito. Né? Então é o seguinte, é uma responsabilidade nossa, certo? Eu tenho consciência disso, o que está dentro das minhas possibilidades eu procuro fazer.
Bom, Sarsa, aqui, né, nós estamos vendo que a nível, né, do Estado de São Paulo, a OAB deu aquela virada. Eu estou vendo aqui que foi eleita, né, a Patrícia Vanzolini, isso, né? A Patrícia.
Doutora Patrícia Vanzolini.
Vanzolini, isso, né? Lá de São Paulo, não é? Ela, né, vai estar, né, nesse mandato de 3 anos, como o Saciloto também. Me parece que lá é a primeira vez, ela tem 49 anos, eu estou vendo aqui, primeira vez que temos uma mulher...
Primeira vez que uma mulher foi eleita na OAB paulista.
É a primeira vez, então?
Primeira vez.
Todo esse tempo?
Todo esse tempo.
Aqui nós já tivemos, né?
Aqui em Itápolis, tivemos advogada mulher presidente da OAB.
Presidente da OAB, né? Então isso aí nós já tivemos, né?
Não, eu até entendo o seguinte, não tem que haver essa diferenciação de sexo. Isso é uma coisa que é coisa do passado, né?
Não, sim, mas é que a gente vê tanto a mídia, né, falando na valorização da mulher. Para mim, a mulher sempre foi valorizada, acho que, né, eu convivi, né, com uma educação de valorização de mulher, principalmente, e também do cidadão, ser humano, não é? Acima de tudo. Mas é uma, assim, né, uma diferenciação esse ano, não é? Porque também me parece que o atual presidente, agora ela vai de 2022 até 2024, é isso?
Exatamente.
Né? O atual presidente me parece que estava até forte, né, perante aí as subseções. Mas isso eu acho que não valeu por nada, como é que é?
Não, ele teve uma estrutura boa sim, nós não podemos reclamar dele aqui, naquilo que nós pleiteamos junto a ele nós somos atendidos, temos que reconhecer que igual a nós ele também foi prejudicado pela pandemia e talvez há muita coisa que ele pensasse em fazer não foi possível,
sim,
certo? Mas eleição é eleição, cada eleição conta uma história, né? A gente sabe que no momento do voto entra uma série de circunstâncias num contingente de quase 400 mil advogados, você praticamente não tem nem como definir todas as arestas que podem acontecer nisso. Sim.
Essa foi a única chapa que bateu contra a atual?
Nós tivemos quatro chapas.
Nós tivemos o presidente atual,
a da Patrícia, tivemos o Dr. Mário de Oliveira Filho, tivemos a Dora também, certo? Foram cinco chapas.
E
a doutora Patrícia, obviamente, deve ter feito um trabalho muito bom.
Sim, verdade.
Porque você sabe que eleição é poder de convencimento.
Ela
se apresentou um plano e por 36,05% dos advogados ela foi aceita. Sim. Enquanto que o segundo colocado ficou com 32,73%.
Quer dizer,
certo? Ficou perto ali, foi uma disputa acirrada, mas ela acabou vencedora. E eu espero que a OAB cumpra com as suas funções. Passou a eleição, esquecemos de eleição, vamos trabalhar para ver se conseguimos fazer tudo aquilo que eu já falei aqui anteriormente.
Sim.
Certo? Fazer uma OAB forte, uma OAB representativa. Fazer com que os políticos saibam que nós estamos de olhos neles.
Exatamente.
Certo?
É o que eu sempre digo na política.
Para não voltar a acontecer projeto, porque veja bem uma coisa. Eu não sou defensor rigoroso de um candidato, de outro candidato, de um partido, de outro partido. Isso aí demonstra, isso para mim é uma certa, você acaba desprezando o seu próprio interesse.
Sim.
Porque o seu interesse é que o Estado dê certo. Vamos dar um exemplo do que está acontecendo agora. Eu não estou aqui para dizer se o meu partido é branco, se o meu partido é amarelo, se o meu partido é vermelho, se o meu partido é verde. Não é nada disso. Eu estou falando interesse total da sociedade. Eu, como advogado, uma pessoa que mexe com leis, que vive os meios forenses o dia todo, eu não posso admitir que nós tenhamos um projeto de emenda constitucional onde um verdadeiro calote na dívida pública está sendo arquitetado. Veja bem uma coisa, e isso tudo é sob o pretexto de que nós precisamos mudar, nós precisamos dar dinheiro para alimentar os pobres. Olha, nós teríamos esse dinheiro para esse plano sem fazer nada disso. O que está por trás disso é o seguinte, nós estamos num período conturbado, em que há risco de impedimento dos governantes.
Tem.
Certo? E então nós precisamos. Quem é que define isso? Os deputados. E o que os deputados querem, principalmente esses do Centrão? Dinheiro para fazer campanha. Então o que acontece?
Bem-vindo aí 2022.
A grande parte desse dinheiro vai ser para ser distribuída para aqueles deputados que não honram o compromisso assumido. Vão pegar dinheiro mais uma vez. Mas nós vamos fazer campanha. Ora, cada um que faça a campanha do seu bolso. O país não se encontra.
Tá difícil, né?
Cada um tirar o dinheiro do bolso. Eu não posso fazer uma lei somente com fundamento político. Ela pode ter fundamento político, aquilo que eu te disse. Agora, espera um pouco. Há necessidade disso? Que eu sou advogado, eu tenho diversos clientes que têm que receber da União.
Então.
Agora o seguinte, essas dívidas estão vencidas. É um dinheiro que entraria na sociedade para movimentar o comércio,
e outra,
movimentar a indústria.
É um dinheiro de direito.
Exatamente. Reconhecido pelo Poder Judiciário.
Exatamente.
Aí eu mando um projeto de lei para a Câmara dos Deputados.
Para tirar o direito.
Para tirar o direito reconhecido pelo Judiciário. Eu acho que isso aí vai ter ainda uma grande movimentação. Isso vai acabar no Supremo Tribunal Federal e espero que o Supremo atue de forma a respeitar o cidadão.
Sim.
Nós não temos que respeitar o político que está interessado no negócio.
É.
Nós temos que respeitar o cidadão. Nós temos que respeitar o político que realmente defende o cidadão. Se a defesa do cidadão não estiver sendo feita de forma correta, nós temos que bater de encontro com isso. Nós não podemos aceitar uma coisa dessa. Então você vê uma coisa. Essa é uma tarefa da OAB. Infelizmente, eu vou confessar aqui. Eu não vi o Conselho Federal da OAB se movimentar até agora com relação a isso, porque se ele vá na imprensa e fala alguma coisa nesse sentido, ele alerta o cidadão e a palavra dele é uma bomba, porque ele tem poder para mexer com isso.
Mas é de obrigação também, né?
Eu jogo aberto, aconteça o que acontecer, eu tenho essa responsabilidade. Eu não concordo com isso, não quero saber quem é o presidente, quem vai ser o presidente, quem deixou de ser o presidente. Uhum. Eu quero o seguinte, aqui, o nosso Brasil sempre padece, a população padece por causa de atos como esse, que não traz nenhuma, não vem de encontro nenhum, em nada da vontade popular.
Também acho, sacerdote, acho que está na hora, né, das pessoas terem mais responsabilidade.
Então veja bem o papel da OAB, e eu espero que a OAB venha atuar, alguma coisa faça, porque veja bem, tem mais. Uhum. Tirou um plano que estava lá, que foi do tempo do Fernando Henrique, e aí por questão política o Lula mudou de nome.
Sim.
Agora estão mudando de nome outra vez, só que agora, agora tem um diferencial.
É.
Esse plano foi colocado lá de forma que ele é temporário, no final do mandato do presidente ele acaba, não sabemos se continua depois.
Então são tudo coisas que a gente está vendo que é para pura política. Né?
Puro interesse pessoal.
Puro interesse.
Puro interesse pessoal. Certo?
É isso?
Então, você veja bem uma coisa. Nós, pessoas que temos uma certa autoridade, né? Uhum. Que tem uma certa responsabilidade, que tem dever em relação à população, nós não podemos silenciar. Então, não podemos silenciar. Então, eu manifesto, eu sei que eu vou ter... Mas aqueles que, vamos dizer assim, têm interesse contrário,
sim.
Certo?
Sim.
Que estão ali pensando... Eles vão falar, não é nada disso. É isso sim. Outra coisa, nós precisamos acabar. Tudo isso acontece porque nós estamos num momento de desorganização. A verdade é essa. Nós não podemos manter 35 partidos políticos. Porque essas coisas acontecem porque a responsabilidade de quem está votando fica pequena.
Se
ele tem só 3-4 partidos, no máximo ele tem que resolver o problema lá dentro. É uma cerca que você teria para o cidadão não fazer uma coisa dessa. Para o cidadão não ficar pulando de partido em partido. Teu partido tem problema, você fica lá dentro e resolve com teus companheiros lá.
É isso mesmo, ter mais responsabilidade no partido.
Responsabilidade.
É isso mesmo.
É claro. Então você vê.
Fica fácil, né? Eu pular do partido pro A, ir pro B,
perfeitamente.
Pro C,
você se desentendeu em determinado partido,
tchau.
Você vai pro outro. Você vai pro outro, acontece a mesma coisa.
E aí eu tchau pro outro, e assim vai.
Aí você chega lá dentro do partido, vamos supor, tem 100 lá, 90 tá fazendo errado, eu tenho 10 bons. Os 10 bons tem que acompanhar os 90 errados, porque senão ele é expulso.
Exatamente.
Cria problema lá dentro. Então é o seguinte, nós vivemos um momento, você quer, olha só, para finalizar esse assunto aqui. Todos nós defendemos que a Constituição é sagrada.
Sim.
Nós não podemos agir contrário à Constituição. Então pensa comigo aqui, você que está me ouvindo nesse momento. A Constituição é sagrada, nós temos que obedecer? Claro. Se nós temos que obedecer para ter uma estabilidade.
Sim.
Defesa da República, defesa da democracia. Aí o que acontece? Quem mais deve... obediência à Constituição, bola um plano político, manda uma emenda para o Congresso Nacional modificar a Constituição para ele não respeitar o que ela determina agora.
Exatamente, né? Ele quer cair fora, né? Vamos dizer.
Tá certo isso. Não. Ou seja, para quem está lá no poder,
ele
arruma um jeito de desrespeitar.
Entendi.
Nós temos que respeitar de forma rigorosa e absoluta. Uma coisa dessa não pode acontecer. Aliás, essa Constituição, com todo respeito, mas ela precisa, ela precisa ser mudada. Nós não podemos ter alteração de Constituição por deputado.
Sim.
Eu, na minha forma forma de ver, isso aí só pode acontecer com manifestação popular. Tem que chamar o povo para um plebiscito.
Mais uma vez.
Olha, eu quero mudar tal coisa na Constituição. Vamos pôr em votação para o povo.
Sim.
Agora, colocar em votação por quem tem interesse na votação
pra
e que deveria
não dá,
respeitar o povo, porque foi o povo que o colocou lá, é uma coisa fora do contexto. Eu não aceito isso.
Estamos aqui com o doutor Antônio Linizeto Saciloto, nosso Saciloto, né, presidente da Ordem aqui, dos advogados da subseção de Itápolis. Vamos lá, né, conversando um pouquinho, vamos agora entrar em outros assuntos, né. A gente tem visto, né, como você disse, né, pandemia, né, temos visto que está difícil, né, o tal do coronavírus soltar, nos deixar sossegados, né. Essa semana a gente viu que tem uma nova variante, acho que da Índia, enfim, né, até o Ministério... África, não Índia, opa, da África, né? E nós tivemos até, por parte do governo federal, né, o impedimento, né, desse pessoal daquela região onde foi descoberta aí. A gente não sabe se é a quinta, a sexta, sei lá, o Edson falou que tem um monte de variante, né? Mas essa é uma preocupante também. E aí, nós estamos tendo, então, a intercepção, né, isso, das pessoas que vêm dessas regiões que foram descobertas, né? Essa nova variante. Bom, Saciloto, quanto a isso, né, todas as entidades estão sofrendo por causa do coronavírus. Não é diferente a OAB também, não é?
Olha, veja bem, esse assunto realmente é muito polêmico, um assunto que gera, tem gerado discussões desde o seu início e, obviamente, é merecedor de muita atenção realmente, porque o que está em jogo aí é o maior bem que nós temos, que é a vida.
Vida humana, né?
Então, nós temos que respeitar esse bem, porque é o maior que nós temos.
Sim.
Veja bem uma coisa. Na minha visão,
sim,
nós só temos um caminho para combater esse vírus. É vacina.
Sim.
E eu penso assim porque a gente, ao longo da vida da gente, tem um histórico que pandemias, vírus, se combate por vacina.
Sim.
O que acabou com pandemias, com certas doenças que apareceram no mundo foram vacinas.
Sim.
Infelizmente, tem pessoas que são negacionistas e tem gente até no poder negando que para não tomar vacina, porque a vacina não resolve, outras coisas. Não, se provou o contrário. No nosso país, com o crescimento da vacinação, a pandemia diminuiu e muito.
Sim, praticamente. Muito.
Então, eu falo para todos que me ouvem, tomem a vacina. A vacina é o único meio eficaz de combate a esse vírus.
Sim.
Veja só uma coisa. A África,
sim,
é um dos países pobres, onde vários países têm lá, né?
Sim.
A pobreza impera. Eles não têm condições, não tiveram vacinação adequada. Só podia acontecer o que está acontecendo. Aí o que acontece? Qual é o reflexo disso? Os não vacinados pegam a doença, depois eles andam pelo mundo e vêm trazer...
Devolvem de novo essa...
Exatamente.
Né?
Então, eu entendo que esse momento é um momento de união mundial se nós quisermos manter a humanidade com o menor número de mortes possíveis.
Sim.
Porque agora não está interessando muito se o cidadão é americano... Se o cidadão é africano, se o cidadão é asiático, é o seguinte, nós temos que dar as mãos a todos numa solidariedade sem precedentes na história do mundo e todos trabalharmos pela vacinação absoluta de toda a população do mundo. Enquanto isso não acontecer, aliás, se não conseguir fazer rápido isso, Pode ser que outras variantes desse vírus aconteça, que fica difícil de combater. Tenhamos que fazer novos estudos para novas vacinas, aperfeiçoamento. Sim. E isso teria um número de mortes gigantesco no mundo. E quem está falando isso não sou eu, não. É. Eu tenho ouvido os técnicos, médicos, sanitaristas, pessoa do Butantan, pessoa da Fiocruz,
sim,
gente com uma capacidade muito grande, especialista no assunto, sim, falando a mesma coisa. E eu acho que isso está provado. Eu acho, não tenho certeza, porque veja bem, o Brasil é um país que tem respeito à vacina.
Sim.
Certo. É um país que vacina.
Sim, nós temos know-how, né?
E estrutura para vacinar.
Estrutura,
o que aconteceu? É. Nós vacinamos em grande quantidade. Reduziu drasticamente o vírus.
Exatamente.
Lá na Europa tem gente que insiste, está voltando todo o vírus lá. É. E agora com nova cepa, que requer novos estudos, ou seja, você não tomar vacina, é você criar dificuldade não só para você. A vacina não é um bem seu, a vacina é um bem da sociedade. Todos têm que respeitar. O que eu não posso acreditar é que tem a gente que fala, eu não vou tomar vacina porque ela não vale nada, mas meu Deus do céu, então o mundo científico estudou tudo isso, para quê? Para depois o ignorante contestar o mundo científico? Você não estudou, você não tratou daquele assunto, você não tem conhecimento nenhum daquele assunto, você vai pensar
saber mais do
quem
que...
se aperfeiçoou naquilo, virou doutor naquilo,
isso,
sabe? Então é o seguinte, outra coisa, minha gente, esqueça de partido e de candidato, vamos tomar vacina.
É isso mesmo.
Se o cara defende vacina ou não defende vacina, o problema é dele. Aliás, é um irresponsável na minha forma de ver, porque a partir da hora que você não toma, você não está respeitando o direito do outro.
É, isso mesmo. É.
Certo? Então você tem que tomar a vacina. Certo? Ah, mas fulano pegou e tomou. Tomou e pegou. Tudo sim, bem, pode até acontecer, mas ninguém falou que não pega. Só que tem o seguinte, mas vê a extensão de quem pegou,
que não tomou,
que não,
né,
tomou, e vê quantos extensão morreram, e agora como é que está a situação. É. Faz um comparativo.
Exatamente.
Então é o seguinte, essa situação, eu tenho certeza que não sou só eu, a maior parte do mundo pensa assim, é de interesse mundial. Chegou uma hora que não tem divisas. Nós temos que ultrapassar as divisas e cuidar de todos os nossos seres humanos, que são todos nossos irmãos, e esquecer que um é brasileiro, que outro é argentino, que outro é norueguês, que outro é americano. Vamos juntos, vamos unir forças, porque não é brincadeira isso não, e ela não acabou.
Exatamente.
Ela não acabou, e eu estou vendo governantes abrirem o jogo aí, possibilitar em carnaval. Gente, nós poderemos ter surpresa desagradável. Vamos supor o carnaval.
Sim.
Aquele povo da Europa que gosta do carnaval brasileiro e que lá tá, o vírus está voltando todo. Eles vêm aqui no carnaval. Qual a segurança que você tem que nós não vamos pegar?
É, e outra, quando a gente está aqui ajeitando, aí desajeita tudo.
E quanto custa para os nossos governos
depois, né,
ter que reiniciar um combate? Porque não é barato o combate disso, não.
Não.
É muito caro.
É.
É muito caro. Aí vão, mas você precisa movimentar. Só que é o seguinte, você arrecada 100 no carnaval, isso, e gasta 1 milhão de vacinas?
Pois é, exatamente, né? Então, a gente precisa ter essa consciência.
Eu
outra, né?
Eu adoraria que tivesse tudo tranquilo, vamos,
gente,
no carnaval, vamos divertir.
É que nem
agora,
eu sempre,
não é hora de diversão, na minha forma de ver.
É, nós já temos 500 anos no carnaval, não pode esperar.
Não é
dois,
pra ter torcido
anos,
em estádio 100%.
E já está voltando tudo.
Está tudo lá no estádio, se matando. Gente, eu também gosto, né? Todo mundo sabe na cidade que eu sou o maior torcedor do Santos que tem na região inteira.
É verdade.
Estamos sofrendo.
Tá, e bastante.
Mas eu não vou no campo.
O Edson deu risada. O Edson São Paulo.
Não, São Paulino também não está podendo falar muita coisa.
Tá fim,
Então assim, mas eu não vou no campo.
Sim.
Eu não posso arriscar.
Hoje tem a tecnologia da televisão.
Não, então você... Ah, porque você não pode fechar todas as portas e deixar todo mundo parado. Porque se você não morre pelo vírus, você morre de fome porque você não vai ganhar.
Exatamente.
Mas daí a desprezar por inteiro os cuidados indispensáveis e necessários, e enfrentar um vírus desse porte, é uma loucura, né?
É uma loucura. Agora quem está falando, viu, Edson, não é o sacerdote advogado, é o sacerdote químico. Para quem não sabe, o sacerdote também é químico. Ele tem essa total liberdade de falar, porque ele conhece também do assunto, viu? Não é o sacerdote advogado, não. Então, eu estou com ele. E também os protocolos, né? Custa nada, gente. A gente está sem máscara aqui, tem toda a proteção e tal, mas não custa nada você estar em alguma aglomeração, onde você vai aí, no comércio, na indústria, enfim, aonde colocar a máscara, né? Principalmente. Porque o álcool gel já virou uma, praticamente...
Mania.
Uma mania. Onde a gente vai já tem lá, eu graças a Deus, aonde eu vou, em todos os lugares, tem o álcool gel. Eu acho que isso deve continuar. Como eu sempre digo, né? Antigamente a gente chegava da rua para almoçar em casa e tal, a primeira coisa que a mãe falava, o pai falava... Vai lavar as mãos, né? Acho que você é dessa época, né?
Mas não tem dúvida, outra coisa.
E isso
as mãos,
só,
as mãos coletam de tudo que você imagina. E
mas nós perdemos essa educação,
acontece,
parece.
Um sabonetinho com água não faz mal para ninguém.
Ninguém, né? Ao contrário, né? Faz todo o bem, né? E parece que a gente perdeu essa educação um pouco, né? Lá de trás, os mais antigos, enfim. Mas é isso. Então vamos continuar nos protegendo, né? Seguindo aí os protocolos que há. Né, a gente vê que não é à toa, né, que a saúde tem, né, o pessoal da saúde tem nos impostos, porque é tudo proteção, gente, não tem jeito. Inclusive lá na China, Japão, eles já usam máscara há muito tempo, né, devido aí à poluição lá, que lá tem muita indústria e tal. Aqui no Brasil também a gente sabe que tem, mas o pessoal não segue, né. Bom, é isso, né? Então, você também aí, é a favor de a gente esperar um pouco mais. Carnaval,
isso,
né?
Aí, isso aí, William. Eu comparo isso à questão climática. O que acontece? Tem muito interesse político em volta do assunto.
Sim.
É a mesma questão climática, tal qual acontece na questão climática. O cidadão precisa fazer automóvel, fazer a indústria crescer, criar uma fonte de arrecadação no mercado enorme, porque o Estado gasta muito, aí o Estado precisa arrecadar, ele não pode parar, então vira uma roda, a roda da fortuna.
São salários absurdos.
A roda,
né?
Da economia.
São
aí o que acontece?
Uhum.
O que nós jogamos de poluentes na atmosfera e está prejudicando o meio ambiente é uma grandeza. O que acontece? Até quando nós vamos conseguir fazer isso?
É.
Agora, se nós não tomarmos providência, isso aí vai virar uma... A humanidade corre o risco.
Mas eu tenho...
A humanidade, você veja bem, você vê as geleiras, elas estão se destruindo, o mar está aumentando o nível. Eu assisti essa semana que lá na Holanda, a Holanda, por incrível que pareça, ela tá lá viva porque, por causa de barreiras que fizeram no oceano para não invadir. Só que eles já estão percebendo que a coisa está ficando difícil lá, estão tendo
segurar,
que remodelar,
né?
tá difícil de segurar a água. É óbvio que não vai dar certo. É óbvio que isso. Nós, o homem, não tem poder para discutir com a natureza.
Nenhum.
Nenhum. Que você, vamos supor, você mexe com o meio ambiente, você cria um produto ou alguma situação para você tentar equilibrar, você equilibra ali, mas você desequilibra em outro lugar. Isso é coisa de Deus, não é nosso. Nós não temos essa capacidade.
Exatamente.
Você vê uma coisa. Se nós não pararmos de queimar. Outra coisa, queimada na Amazônia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aquilo lá não é que é para diminuir, aquilo é para acabar.
É.
Aquilo lá é nosso, mas não é nosso. Aquilo é um patrimônio do mundo. Vamos ser inteligentes. Olha, vocês queimaram as vossas florestas aí, agora vocês querem manter a nossa aqui. Só que aqui eu tenho bastante gente que precisa de dinheiro. Vocês evoluíram a vossa indústria aí e... Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pagar para nós manter aquilo lá, porque aquilo lá para manter custa.
Exatamente.
Certo? E custa bastante. Para nós colocarmos uma fiscalização de primeira e acabar com isso. Aí é o seguinte, todo mundo fala, mas só que compra madeira do Brasil.
Isso.
Compra madeira do Brasil, porque eles não têm, né? Então, eles estão... Essa madeira
alimentando essa coisa ilegal, né?
Ficam alimentando. Sabe, aquele discurso vazio, né? Aquele discurso vazio.
Dos poderosos, né?
Dos poderosos, dos que países, na verdade o que está se vendo só é a arrecadação.
Só.
Olha,
só, dinheiro,
só que as vidas humanas elas valem mais do que a arrecadação. Precisamos de arrecadar, sim. Ninguém vive... Agora, nós precisamos ser inteligentes. Nós temos esse patrimônio aqui. É um patrimônio da humanidade? É. Mas é território brasileiro. Olha, para a manutenção disso custa caro.
Isso mesmo.
Vamos fazer uma reunião do G20 lá, os caras
têm dinheiro. Já que eles têm tanto
dinheiro. Vão pagar isso aí.
Isso mesmo.
E outro dia... Agora, o que acontece? Redes de televisão, de jornais, certo? Com muitos partidários de gente que já esteve no poder e não fez nada, cobrando do atual, aquilo que eles não fizeram, e criticando, ou seja, fazem um aproveitamento político de uma situação extremamente perigosa e de muita responsabilidade.
Eu também acho.
É. Uma coisa que não é admissível. Nós temos que fazer uma coisa para todos. Viu? Eu não quero saber de que partido você é. Esse negócio de você defender um candidato eternamente, você vê a situação que está aí. Isso não existe.
É o que eu tenho visto, né? Eu não sei, agora é uma opinião minha. Eu vejo as redes de televisões aí, aqui do nosso Brasil, principalmente, praticamente malhando o atual presidente. Mas eu não vejo a rede de televisão malhando os países que poderiam estar ajudando e muito o nosso Brasil.
É muito fácil de ouvir aqui, ou você, ou qualquer um de nós, qualquer um da cidade aí, chegar aqui e ficar criticando. Eu conheço gente aqui na cidade que fica o tempo todo vendo o que está acontecendo na cidade e criticando.
Isso também.
Olha, mas é simples isso, hein? E eu quero saber quem é que tem a solução para o problema.
Quem é que vai ajudar,
né? Exato. É. O que é que você pensa em fazer para arrumar isso aí? Porque eu vir aqui criticar a cor da sua camisa é fácil.
Sim.
Outra coisa, é o que acontece muito em discussões políticas. Eu critico o fulano, porque o fulano fez isso, fez aquilo, mas eu não trago um plano claro do que é que eu quero fazer para arrumar o que eu estou falando que não serve.
Sim.
Na verdade, o que a gente nota, na maior parte dessas pessoas, tem exceção, tem político muito bom aí sim.
Sim.
Certo? Ele, na verdade, está buscando apenas e tão somente o cargo do outro que ele está criticando. A hora que ele chega lá, ele é igual ou pior. Então, é o tipo de uma coisa, isso é muito característico do egoísmo humano, de pessoas que não estão, ou ele sabe tudo do assunto e ele é mal intencionado, ou ele é ignorante a respeito do tema.
Yeah.
Certo?
Uhum.
Então, é aquilo que eu sempre disse. Não tem patrimônio maior do que a educação. Vamos dar escola para esse povo, mas escola de qualidade, para nós termos uma população de excelência, uma população que quando for levado a ela um assunto, ela tenha noção de saber,
poder discutir,
de refletir se aquilo que está sendo falado tem fundamento ou não tem fundamento. Então, todos esses assuntos que nós estamos conversando aqui, sim, são assuntos de extrema importância, mas que na maior parte do é tratado de acordo com o interesse de cada um.
Sim.
Ora,
sim,
o interesse de cada um, um dia vai chegar que o interesse de cada um é o interesse de todos.
É.
Enquanto não for respeitado, então, todas essas questões que nós estamos falando aqui, é um interesse coletivo.
Sim.
É um interesse coletivo. Certo? Então você vê, eu como presidente da OAB, às vezes o cara fala, você fala, como que você tem coragem de falar essas coisas? Eu sinto. Mas por OAB tem responsabilidade nisso. Nós colocamos todos os nossos colegas à disposição da justiça.
Sim.
Para ser tratado pela justiça, para ver quem tem razão, quem não tem razão e definir situações de alta complexidade.
Sim, sim.
Certo? Então eu me sinto no dever de, como presidente da OAB, expor essa situação para a população.
Muito bem, está aí conversando então com o Saciloto, né, o Dr. Antônio Nizete Saciloto, atual presidente da Ordem dos Advogados, que vai continuar por mais 3 anos. Sassa, agora, só para a gente encerrar, a política, né, vem aí 2022, a gente sabe que temos aí eleições para deputados estaduais, para governador, para presidente, para deputados federais, acho que tem senador também, né? Senadores, enfim, tem uma troca também. Não sei, né? Eu estou vendo uma coisa já acirrada aqui, né? Aqui já em 2021, né? Transpassando para 2022, que acontece lá em outubro. E é aquela coisa de novo, né? Fechando em dois nomes, aquela coisa que eu não entendo, né? Eu entendo assim, claro. A gente sabe que até lá nos Estados Unidos tem republicanos e democrata. Bom, enfim, mas será que vai ser sempre assim? A população, será que não vai enxergar um pouquinho diferente, né?
Pois é.
Poderá ter alguns outros que vão se candidatar? Eu não estou dizendo,
mas... volto a uma...
Será que nós vamos ficar no
Palmeiras? Há um assunto já tratado nessa...
E o Corinthians, né?
Há um assunto já tratado nessa entrevista.
Sim, sim, sim.
Na minha forma de ver, e eu já me manifestei diversas vezes expondo essa opinião, o problema brasileiro maior hoje em relação à política está no sistema que está implantado. Eu não posso ter uma democracia bem equilibrada com esse caminhão de partido político que nós temos aí. Nós não temos. Então é o seguinte, cada um defende o seu interesse, porque o partido foi criado, o partido existe para defender o interesse social dentro de um planejamento. E aí o que acontece? Na verdade isso não acontece.
Uhum.
Tem muito partido, cidadão não se dá bem no partido, pula para o outro, do outro pula para o outro, do outro pula para o outro, então fica com muita liberdade de tentar fazer o que quer. Nós precisamos mudar isso.
Ter mais regras, é isso?
Não, menos partidos.
Menos partidos.
Menos partidos. O Brasil não pode ter 35 partidos, eu nem sei se já hoje é só 35, estava 33, parece que tem 35 agora, eu não sei exatamente, mas sei que tem outra quantidade igual os que estão regularizados, buscando regularização.
Sim, sim. Há uma...
Espera um pouco, mas quantos... Então quer dizer que se nós tivermos um candidato por partido, vai ter 70 candidatos lá em cima. E outra coisa, aí o candidato vê que ele não tem possibilidade nenhuma, ele se associa àquele que ele acha que vai ganhar e fatura dinheiro, vende, vende a legenda.
É o que mais acontece, né?
Mas então é o seguinte, então para mim, se não mudar isso, é difícil de você arrumar. Sobra para nós o seguinte, e eu diria que dentro do sistema isso é muito mais difícil, porque se tivesse menos candidatos e menos partidos, menos conversa fiada, porque é muita conversa fiada.
É verdade.
Mentira, enganação. Nego faz novelinha para apresentar na televisão, aí você vai ver a vida daquele cara, ele é ladrão, corrupto, sem vergonha. A família inteira viveu da política a vida inteira.
Verdade.
Certo?
Tem muito disso.
Então, fica difícil você controlar isso. Para nós falta o seguinte, vamos votar, vamos analisar os candidatos. Não interessa de que partido ele é, porque o partido realmente está perdendo muito da sua essência. O partido recebe. O que interessa para o partido é o poder que a pessoa que está sendo colocada no partido tem. Não precisa saber se ele tem problema com a polícia, não precisa saber se ele tem condenação, não precisa saber se ele é pagador de conta, não precisa saber se ele é embrulhão, se ele vive bem com a família, não precisa nada disso.
Você
coloca o cara no partido.
Entendi.
Ó, ele aqui no partido, ele vai... Não, bem, eu preciso colocar no partido gente diferente, verdadeiros líderes. Aquele cara que passa na rua, ainda que ele não tenha nenhum cargo, ele é uma autoridade, porque ninguém vai mexer com ele, porque ele tem uma moral ilibada.
Sim.
E nós estamos votando em gente que tem um histórico de processo, tem gente defendendo ferrenhamente processados, condenados, alianças com condenados. Gente, pelo amor de Deus, vamos ver quem é que não tem esse tipo de coisa, né?
Para tentar botar
Dentro de um sistema arcaico, na minha forma de ver, que não protege a sociedade, votar em alguém que pense em nós. E isso você tem que examinar candidato por candidato e olhar até debaixo da unha dele, para ver se não tem sujeira. Certo? E digo mais, voto comprado tira a autoridade do eleitor de reclamar. E tem, infelizmente a gente não pega, porque se pegasse. Daria processo, coisa
sim,
e tal.
Sim.
Aí o cidadão vai lá e troca o voto dele por 1 quilo de açúcar, porque naquele dia ele está precisando do açúcar.
Exatamente.
Aquele quilo de açúcar vai custar 4 anos de trabalho dele, porque aquele candidato não vai voltar na porta da casa dele para trazer 1 quilo por mês, não, viu? Ele vai tirar, vai depois estrangular a economia como está acontecendo aí, com esses tipos de coisas que nós já comentamos aqui hoje,
sim.
E nós não temos resultado. Então é o seguinte, povo itapolitano, povo do Brasil, quem estiver me assistindo, repasse essa ideia, vamos analisar o candidato, eu não estou dando nome aqui e não estou estipulando, vamos examinar o candidato, vamos ver quem ele é. Não vá para o partido não, porque os partidos não estão ainda estruturados de forma a nos dar uma garantia que aquele candidato que ele está apresentando é o cara certo. Entendi. O cara bom.
Exatamente. Infelizmente, nós temos que ir pelo cidadão que sem põe dúvida. O nome lá à disposição.
Sem dúvida pai. Alguma.
Sim, sim.
Eu sei de partido aí que eu não vou citar o nome, que o partido tinha uma representatividade fantástica. É. Partidos grandes. Aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, o partido, os velhos foram saindo de circulação, sim. faleceram, coisa uhum. e tal, foram entrando os novos.
Sim.
Os novos não fazem nada daquilo que foi no passado. Aqueles que fundaram o partido estão se mexendo na cova.
Exatamente. Estão virando, né?
Estão virando na cova.
Exatamente.
Então, vamos escolher gente de primeira grandeza. E a gente sabe. Porque se você falasse há 20 anos atrás, não tinha como saber. Mas hoje os meios de comunicação estão no teu celular, estão na tua televisão. Estude e não seja fanático por candidato.
Esse que é o problema maior.
É, exatamente.
É o Corinthians e o Palmeiras.
O cega.
Ou o Santos e o São Paulo. Esse é o grande
senhora,
problema.
Aí vai dar problema.
Esse é o grande problema. É. Tanto é, né, que a gente viu nessa CPI da Covid aqui, como é que pode uma comissão daquela julgar a outra, o outro problema que nós tivemos, né? Realmente, o Brasil é diferente.
A gente tem que ser autêntico.
É diferente o Brasil.
Eu não aguento mais conversa paralela, né? Eu sempre falo, porque eu sempre comparo o movimento dos elétrons.
Ah, tá.
Do átomo, isso. Né? Eu sempre comparo com o átomo. Gira em volta do núcleo e nunca pode bater no núcleo. Se bater no... E nós precisamos do núcleo, verdade, Ana? Claro. Senão explode.
Claro que sim, exatamente. Celoto, obrigado, né? O tempo aí já, né? Bastante. Eu ficaria aqui a manhã inteira com você. Você sabe que muito assunto tem. O Celoto é de muita, né? Assim, instrução. Ele sempre está inteirado em tudo quanto é assunto. Mas é isso, né? Uma outra oportunidade a gente fala um pouquinho mais. Obrigado por ter vindo. É. E sempre você vai estar aqui conosco, tenho certeza absoluta. Que as pessoas, quando eu saio daqui a pouquinho aí para o centro e vou em outros lugares. Gostei do doutor Antônio, né? Gostei do Saciluto. Ele tem que falar, ele fala mesmo. Eu acho que a gente tem que ser verdadeiro.
Olha,
né?
Eu sou autêntico. Eu não vou mudar esse jeito de ser.
Às vezes as pessoas não é assim, né? Às vezes eu já ouvi.
Tem gente que não gosta da verdade.
É exatamente, né? É. Exatamente. Às vezes, mas o cara lá é muito chato, né? Tem uns que falam no jeito que fala, mas não é, gente. A autenticidade não é para qualquer um.
Irresponsabilidade, sobretudo. Bom, Bilão, de qualquer forma é o seguinte, eu te agradeço imensamente por essa mais uma oportunidade de me expressar nesses microfones aqui dessa conceituada emissora, certo? Que tem um grande trabalho em prol do povo itapolitano. Aproveito também do ensejo para mandar um abraço a todos os colegas advogados de Itápolis, quer que votou a favor, quer que votou contra, nós estamos todos juntos. A ordem não é minha, a ordem é de todos. E conclamo a todos, vamos seguir juntos nessa empreitada, vamos trabalhar, vamos fazer uma ordem do tamanho da grandeza efetiva que ela tem. Vamos trabalhar juntos, porque, como diz o velho ditado, mas sempre atualizado, a união faz a força. Mas de coração, um abraço a todos os advogados de Itápolis e vamos tentar fazer um bom trabalho, né?
Com certeza, e vai sim, né? Já está fazendo, vai fazer. Obrigado, viu, Saciluto, até uma próxima, e parabéns aí mais uma vez de estar, né? Mais uma vez na presidência da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Itápolis.
Eu que agradeço.